O setor público, privado ou social, devem ter uma garantia de qualidade naquilo que é o atendimento, e isso não está explícito na proposta. Quanto à questão de regular a produção, distribuição e comercialização e uso de produtos químicos, biológicos e farmacêuticos, aqui nós não podemos concordar apenas na lógica de regulação, mas tem de haver uma obrigação do Estado, tal como prevê a atual versão da Constituição, da capacidade de garantir a segurança. É uma matéria de segurança dos cidadãos que está aqui subjacente e que deve ser contemplado. Quanto ao PCP, já abordei em parte a questão ideológica, quero apenas deixar uma nota sobre o ponto 3, a linha F, em que o PCP propõe que se deve referir a estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência, que já existe, e juntaram o alcoolismo. Se me permitem a reflexão, a conversão desta linha para todas as formas de dependências. Hoje, as dependências não associadas a substâncias, como por exemplo a dependência da internet e outras matérias, são neste momento até alvo de trabalho muito importante da parte do SICAD e do Estado português, e poderia ser um salto. É preciso compreender que a Constituição de 2005 foi feita numa altura pouco depois da descriminalização do uso de drogas em Portugal, em que a dependência de substâncias, de facto, dominava o contexto social português. Hoje o contexto é muito diferente, a dependência da internet tem impactos tão gravosos ou mais do que o álcool e a dependência de outras substâncias, e portanto apenas complementando um caminho que eu acho que o PCP aqui apresenta, aproveitando essa oportunidade para eventualmente ir mais além. E terminava apenas dizendo, voltando aqui à proposta do PAN, que no ponto 3, a linha G, fala aqui num conjunto de questões da saúde ambiental que, a nosso ver, já estão a salvaguardados pelo ponto 2, a linha B da atual versão da Constituição, e, portanto, também entendemos que não é um acrescente necessário numa nova versão da Constituição. E ficava por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra agora o deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito às propostas, também incluem a saúde paliativa e reprodutiva, ou algumas delas, estamos obviamente de acordo, que é o caso do PS, PAN, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PSD. Para além disso, a proposta do PSD vai no mesmo sentido que a proposta apresentada pelo Chega, de maneira que também estamos de acordo, até por tudo o que referi já na primeira intervenção. Também concordamos com a liberdade de escolha entre o público e o privado, este não se coloque em causa a existência do serviço público em qualquer circunstância. Em resposta às questões que colocaram sobre a obrigação que introduzimos aqui no artigo 4, obviamente que o objetivo é salvaguardar o superior interesse dos cidadãos, especialmente numa área crítica que é a saúde. Coisa que, infelizmente, nem sempre acontece atualmente. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, não vou comentar todas as propostas em todos os pontos, apenas aqueles que me parecem mais significativos. Pegando exatamente aqui na proposta do Chega, que no seu número 4 prevê a obrigação de celebração de protocolos, já deve imaginar, uma obrigação do nosso ponto de vista nunca faz sentido, muito menos na Constituição, portanto preferimos que isso seja decidido à medida e de forma a satisfazer as necessidades e as conveniências de cada momento. No mesmo número 4, o Bloco de Esquerda propõe a gestão pública de uma forma que o que parece querer fazer é a proibição de quaisquer tipo de colaborações com o setor privado, nomeadamente as PPPs. As PPPs, sim. Portanto, quer, do ponto de vista constitucional, proibir aquilo que na lei ordinária não conseguiu e, portanto, será, obviamente, merecerá a nossa discordância. Já as propostas do PS na nova redação da linha A, número 3, onde inclui, entre outros, a medicina reprodutiva e o PAN faz a mesma coisa, merece também a nossa simpatia. Um pouco na linha do que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves também está a dizer, que a maior parte das outras descrições ou ampliações ou densificações desta linha parecem não corresponder à mesma lógica de definição de tipos de medicina, mas no caso da medicina reprodutiva, bem como dos cuidados continuados e dos paliativos, há sim uma diferença em relação ao que cá está, que amplia de facto os direitos, e isso parece-nos que merece, com cuidados de redação, evidentemente, mas merece-nos ser acautelado. Relativamente à proposta do PSD, para além de uma concordância com o princípio da complementariedade, como não podia deixar de ser, permite-me comentar também o que disse o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, quando diz que temos que pensar, quando temos que continuar a ponderar exatamente como é que montamos um sistema em que a liberdade de escolha não seja apenas uma palavra e tenha conteúdo real, eu não podia estar mais de acordo. De facto, só se pode fazer uma escolha informada quando se conhece, nomeadamente, a qualidade dos, e a eficácia dos cuidados de saúde que são prestados para cada patologia, em cada prestador de saúde. Agora, o que não pode negar é que consignar, consagrar constitucionalmente este direito e esta liberdade de escolha já é uma melhoria brutal em relação ao que hoje acontece, em que as pessoas não só não escolhem em função desse critério da qualidade e da eficácia, não escolhem em função de critério nenhum. E se tiverem sorte, vão parar a uma lista de espera de um sítio bom. É o máximo que se pode esperar hoje em dia e penso que isso não corresponde a um serviço de saúde satisfatório para ninguém. O último comentário, porque foi mencionado várias vezes que esta é uma daqueles artigos onde a ideologia se nota particularmente. Mas há uma diferença entre a forma como certamente nós propomos ideologicamente alterar este artigo e os outros. É que a forma como nós o permitimos alterar abarca e permite as concepções ideológicas diferentes da nossa que outras forças políticas têm esgrimido na praça pública. Ou seja, temos uma formulação que permite outros modelos que não o nosso. A maior parte das alterações que a esquerda propõe a este artigo impede a adoção de modelos como o nosso. Portanto, essa é uma diferença. Sendo ambos ideológicos, não são equivalentes. O nosso permite, como também não espanta num Partido Liberal, muito mais liberdade de opções a quem venha a seguir a nós. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só umas considerações genéricas, nomeadamente quanto à relevância do SNS para os nossos concidadãos. É uma evidência, à medida que a resposta pública se tem degradado, a verdade é que tem crescido aquilo que é a resposta privada e daquilo que se percebe tem-se prejudicado o acesso. Isto é uma evidência e, naturalmente, que a relevância do SNS consubstancia-se naquilo que é a garantia do acesso e do direito à saúde, ou seja, só com um caráter público geral, universal e gratuito, é que nós podemos, de facto, garantir estas duas condições do acesso aos cuidados de saúde e do direito à saúde. Quando aqui se fala muito das questões da liberdade de escolha, parece-nos que ser importante também que fique bem assente que o caráter geral do Serviço Nacional de Saúde já cria aqui as condições para que todos tenham este mesmo acesso e, portanto, o melhor interesse dos cidadãos é o que está defendido, porque independentemente das opções ideológicas, o que aqui mais importa é de facto os interesses que estão em causa e ou nós estamos do lado dos interesses dos nossos concidadãos e daquilo que significa o acesso à saúde ou estamos do lado daqueles que preferem a iniciativa privada, ou seja, colocar os privados a prestar cuidados, sobretudo com o Estado a pagar, e deixar apenas aquilo que é a dimensão da regulação e da fiscalização para o papel do Estado. Nós não concordamos, não acompanhamos, e por isso fazemos esta apreciação crítica relativamente às iniciativas, àquilo que são as propostas da Iniciativa Liberal e do PSD. Acompanharemos, de uma forma geral, as propostas do Bloco de Esquerda, do PS e do PAN, mas queria ainda deixar aqui o que é que significa e o que é que tem significado esta evolução no sentido das opções que a direita aqui também traz. Quando se falam do sistema e desta edificação do sistema de saúde, na verdade aquilo que se está a construir é uma política de saúde assente em duas componentes. Uma componente do serviço público, desvalorizado, dirigido apenas para camadas mais desfavoráveis e mais empobrecidas, e depois uma outra componente, o privado, exclusivo para quem tem acesso a condições em termos económicas, ou seja, só alguns terão acesso a esta opção. Por isso, nós percebemos que há aqui quem esteja preocupado com a opção é, de facto, criar aquilo que nós, de facto, não acompanhamos de forma alguma. Ou seja, a prestação de cuidados de saúde hoje é muito cobiçada e, por isso, ela é alvo de um negócio e não entendemos que se deve de assegurar a prestação de cuidados com desvio de recursos públicos para pagar aos privados, mas sim com uma garantia de que os serviços públicos devem ser assegurados, e nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde deve ser assegurado pelo Estado. E Disse, Sr. Presidente.
Tem a palavra agora o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão da discussão estrutural sobre a ideia de liberdade e a sua relação com a igualdade é uma discussão que perpassa os debates ideológicos de forma bastante profunda. E por isso eu acho que a materialização da liberdade só se consegue através de uma maior igualdade. A iniciativa liberal tem uma visão em que a liberdade é em si uma visão acima da igualdade e que é em si pode ser perseguida e alcançada por si só. Nós não temos essa opinião. E o mesmo se vê, e eu comecei por aqui, parece uma lógica muito abstrata, mas para chegar ao concreto das propostas que temos. Podemos dizer, mas como é que se materializa melhor a liberdade dos cidadãos? É na liberdade de escolha ou não? Há vários estudos que indicam que não, curiosamente. Porquê? Porque da liberdade de escolha pode levar depois à criação de um sistema desigual. Como consequência, por exemplo, a colocação de determinados serviços apenas numa zona do país, determinados especialistas e acima de tudo, e nem estou a ir para questões económicas que podem estar por trás desta, apenas e só na organização do modelo, que é o que estruturalmente está a ser colocado. E desse ponto de vista, quando nós dizemos, portanto, também em consequência, que a gestão da coisa pública pode ser feita por privadas, a pergunta vai ser sempre a mesma, mas qual é a consequência disso, qual é o objetivo, qual é o alcance dessa decisão? E, como nós vimos na prática, o alcance dessa decisão foi o benefício dos grupos privados e não o benefício do Estado ou do Serviço de Saúde. E daí dizer-se, bem, há uma visão ideológica quando o Bloco de Esquerda propõe acabar com a possibilidade da gestão privada. É uma visão ideológica, mas radica numa análise concreta das experiências que foram feitas em Portugal, que demonstraram que foi mais benéfico para o privado do que para o cidadão, ou a cidadã, essa materialização dessa escolha de gestão, digamos assim. Sobre o restante das propostas, nós acompanhamos genericamente a inclusão de maiores direitos à saúde, podemos discutir depois a formulação como ela será feita, mas acompanhamos genericamente às questões estruturais sobre como é que o Estado se relaciona com a saúde dos privados. Nós não temos uma perspectiva, e ela seria errada na Constituição, de considerar que o Serviço Nacional de Saúde existe atualmente independentemente de privados. Isso seria negar a saúde a uma parte dos nossos cidadãos, porque, como ainda hoje dissemos no plenário, há uma parte considerável do orçamento de Estado que vai para o Serviço Nacional de Saúde e vai direitinho para privados, de onde se depreende, se nós acabássemos com a possibilidade dos privados, acabaríamos também com o direito à saúde, porque foi esse o modelo que está construído. Não podemos, portanto, ter isso na Constituição. Coisa diferente é dizer que o objetivo público não deve ser a garantia de uma visão de prestação de serviços enquanto serviço público, como tal, enquanto uma ideia de serviço público. E desse ponto de vista, nós acompanharemos as posições nesse sentido, que não sejam para dar mais negócio ao privado, mas para salvaguardar um permanente acesso à saúde, que não sirva para o desvirtuar de uma forma estrutural ou como consequência dessas escolhas.
Tem agora a palavra a deputada Inês Sousa Real, do PAN, onde pode já fazer, além da apresentação, também a discussão das outras propostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando pela apresentação das nossas propostas, gostaria de começar por uma questão mais ideológica e de essência daquela que é a nossa visão para a própria consagração na lei fundamental do direito à saúde. E nesse sentido, nós estamos a falar de um dos direitos mais basilares que uma Constituição pode assegurar. Se olharmos para o próprio Serviço Nacional de Saúde, o mesmo não tem assim tanto tempo e não faz assim tantos anos em que os cidadãos não tinham o acesso aos mais fundamentais direitos de saúde, e foi o SNS que veio precisamente permitir isso. A própria pandemia demonstrou-nos a importância de termos um SNS robustecido, com recursos humanos, com meios e com investimento, e nessa medida as alterações que aqui fazemos prendem-se com áreas que, no nosso entender, por um lado têm sido desvalorizadas e, por outro, com garantir que este direito, de alguma forma, continua, por um lado, intocável, como, por outro, acaba por se robustecer aquilo que têm sido as áreas descuradas. A nossa primeira alteração é, de facto, a linha A, e até indo ao encontro daquilo que já foram algumas das críticas formuladas, nomeadamente a questão suscitada pelo PSD em relação à saúde mental, dar nota que, quer no âmbito dos direitos paliativos, quer no âmbito dos direitos reprodutivos ou da saúde mental, são áreas que têm sido tratadas como parente pobre da saúde. E aquilo que tem existido é não só uma estigmatização, concordamos com a estigmatização